Conversa QB com Carlos Bastos.
Grande programa hoje. Eu convidei o Dr. Fernando Nobre, há muitos anos responsável pela AMI, ele que também nos últimos tempos esteve na Venezuela, e só estes dois tópicos já dariam para muitas horas de conversa. Infelizmente não temos assim tantas horas como isso, mas ainda há mais coisas ainda por cima que eu quero descobrir. Dr. Fernando Nobre, olá.
Olá.
Muito obrigado por estar aqui.
Muito obrigado, meu.
Se me permite, se calhar começava só um bocadinho pela história da sua vida, porque eu achei muito curioso que até aos 13 anos esteve em Angola.
Até aos 12, tirei o segundo ano no Liceu Salvador Correia, em Luanda, onde eu nasci, inclusive, quinta geração nascida em Angola, primeiro colónia e depois província ultramarina. Eu já nasci na província ultramarina, em 51. E é verdade, depois para o Congo, e depois, aos 15 anos, após uma guerra civil no Congo, o meu pai decidiu enviar-me para a Bélgica
para
estudar, e pronto, e fui vivendo.
Cada uma destas partes dá uma história de certeza absoluta. Portanto, ainda tenho uma memória muito fresca daquilo que era Angola. Imagino que tenha voltado lá depois também, várias vezes, ao longo da sua vida, voltou muito mais vezes.
Teve projetos, ainda mantém, na região do Lubango, mas teve projetos em 15 das 17 ou 18 províncias de Angola. E por isso eu percorri bem Angola, de Cabinda ao Cunen, como se diz. Sim, tenho recordações da minha infância, do início da minha adolescência, por isso quando acabei o segundo ano no Salvador Correia, que já não se chama assim hoje em dia, e depois das minhas idas a Angola, onde eu ainda tenho muita família.
E essa costela africana é uma costela que persiste ainda hoje?
Com certeza que sim. Eu sou um português, nasci como português, com raízes africanas. Eu tenho, costumo dizer, eu tenho uma trisavó princesa do reino do Cacongo, que era um dos três reinos da atual Cabinda. Isso tem raízes africanas, como tem raízes portuguesas, enfim, tradicionais, de Ouriminho, holandesas, francesas, inglesas, enfim, e tantas outras. Mas não, guardo bem vivo a minha costela africana, até porque depois, durante 45 anos, quando fui de Angola para o Congo, embora tendo ido estudar para a Bélgica, eu, durante 45 anos, fui todos os anos ao Congo. Por isso, de 1963 a 2008, 2009, eu fui todos os anos ao Congo.
Porquê?
Olha, porque os meus pais aí estavam instalados, e depois dos meus pais terem falecido...
Eles ficaram lá mesmo no Congo?
Sim, primeiro Leopoldville, depois passou a ser Kinshasa, e depois tinha lá um irmão, e depois também a AMI desenvolveu projetos no Congo, o que fez com que eu, durante 45 anos, todos os anos, tenha ido ao Congo.
Juntou o útil ao agradável?
Sim, dava sempre a oportunidade para voltar a ver amigos. Houve uma grande comunidade portuguesa no então Zaire, já Zaire, e mesmo isso do tempo do Congo, como se chama de novo, e tinha lá muitos amigos, sim, mas tínhamos sobretudo grandes projetos na região de Nhoque, que é mais para a região do Equador, e aí gerimos durante vários anos um hospital. Eu fui lá muitas vezes.
E quando foi para a Bélgica? Foi para a Bélgica sozinho, já estudar, não? Sem família?
Sim, fui sozinho, tinha 15 anos. No ano a seguir, o meu pai mandou todos os outros irmãos e irmãs, nós somos 5, sendo eu o penúltimo da fratria. Mas tive o primeiro ano sozinho, fui o primeiro a chegar e o último a sair.
Era muito novo na altura, porque eu tinha 16, sim, 17 anos.
Tinha um tutor, um senhor Biala.
Sai da África, vem para a Europa. Eu não sei se chegou cá no outono, eventualmente deve ter chegado já assim, o tempo mais fresco.
Setembro, Bélgica, estamos a falar de 1966, clima chuvoso, aquela chuva miudinha. Eu até, devo dizer, estimulei o meu pai a enviar-me para a Bélgica, eu queria conhecer a Europa. O meu pai nasceu cá, por isso eu ouvia tanto falar da Europa, mas eu nunca tinha estado na Europa. Então, pressionei o meu pai para que me enviasse, já que a minha escola belga em Leopoldville na altura fechou, devido, enfim, à guerra com os mercenários. Mas lembro-me que, após ter chegado à Bélgica, um mês depois, escrevi ao meu pai, ao senhor meu pai, a dizer-lhe: pai, já vi o que é a Europa, por favor, mande-me voltar para cá. E o meu pai respondeu-me, o meu filho tisira, agora o meu filho tem que aguentar. E eu aguentei e foram 20 anos da minha vida.
E é na Bélgica, é nessa altura, neste mundo novo que foi descobrindo a pouco e pouco. Eu imagino que isso é a primeira impressão. Depois, passado 2 anos ou 3, já estava mais habituado.
Nunca passou-me pela cabeça ficar definitivamente na Bélgica. E repare que, pronto, eu acabei lá o liceu, fiz toda a universidade, a Faculdade de Medicina, fiz as duas especialidades que eu tenho, a Cirurgia Geral e a Urologia, fui assistente da Faculdade de Medicina, casei-me com uma senhora belga, meus filhos mais velhos nasceram em Bruxelas, tenho hoje quase 39 e 37, mas nunca me passou pela cabeça lá ficar. Se não teria pedido a naturalização como outros portugueses o fizeram. Eu
A
nunca o
Bélgica tinha
fiz.
uma coisa interessante, que ao estar ali no centro permitia ir rapidamente à Alemanha, à França, à Holanda, à
Sim,
Itália.
a Itália, sim, pronto, irradiei por esses países todos, até porque do lado da minha mãe tinha e tenho raízes muito profundas na Holanda e na França e também na Inglaterra. Mas pronto, sim, é um país central, circulação muito fácil. Para outras cidades, chega-se a Milão rapidamente, para não falar da Alemanha, do Luxemburgo, da França, etc., da Holanda. Mas pronto, o clima, para alguém como eu, nascido em África, sentia-me como um pássaro dentro de uma gaiola. Mas foi mesmo assim uma etapa decisiva na minha vida, não só em termos, enfim, de estudos da minha profissão, mas também do início da minha vida humanitária, porque
Sim,
foi aí que eu comecei, com os Médicos Sem Fronteiras,
exatamente.
na França primeiro, não existia, depois criando com colegas meus os Médicos Sem Fronteiras belgas em 1980, e devo referir há pouco tempo, quando tiveram cá os Reis dos Belgas, é assim que eles se chamam, tive um almoço com a rainha Matilda, e ela já sabia disso tudo, e tivemos muito tempo a falar dessa minha vivência humanitária, que, embora tenha começado na França, é depois na Bélgica, enquanto fundador dos Médicos Sem Fronteiras Bélgica e administrador do movimento, um dos administradores, que eu efetivamente, enfim, a minha vida deu uma volta completa.
Também faz algum sentido na França, que a França sempre foi um país que abraçou muito as causas humanitárias e, portanto.
Sim, e é lá que nascem os Médicos Sem Fronteiras, nascem em França em
Quem é que
1971.
o desafiou? Ou foi uma coisa que encontrou casualmente?
Não, foi casualmente ao ler, lembro-me uma revista que era o Paris Match, nunca me esquecerei. São duas revistas francesas que vão marcar o meu destino. Primeiro descobri um anúncio dos Médicos Sem Fronteiras no Paris Match. Médicos Sem Fronteiras que, quando eu começo em 76, 77, era extremamente incipiente, era uma coisinha pequenina. Mas aquilo permitia-me realizar um sonho que era. O meu sonho primeiro era ter tido um hospital em África. Pronto. Fazer o que fez o meu mentor, etiólogo, humanitário, o Dr. Alberto Schweitzer. Só que eu formei-me no ano das independências. A partir daí a situação era mais complexa para mim. Eu lembro de ter uma prima médica em Angola, de cor. Mulher de um grande histórico e foi presidente do MPLA, o Joaquim Pinto Andrade. E eu escrevi-lhe quando acabei o meu curso. Olha, acabei o curso, quero voltar para Angola, onde eu nasci. E lembro que ela já morreu há poucos anos aqui em Lisboa. E lembro dela ter dito: o que é que virias tu fazer cá? Tu és branco, tu já não tens o teu lugar cá. E por isso daí eu ter continuado pela Bélgica. Por isso, o Pai Matos abre-me a existência dos Médicos Sem Fronteiras. Pois uma outra revista francesa, que é o L'Express, é que em 81 faz uma grande reportagem comigo no Chad, onde eu estava a conduzir uma equipa dos MSFs, enquanto cirurgião já. E essa revista Paris Match cai nas mãos da grande reportagem, na altura dirigida pelo sempre meu querido amigo José Manuel Barata Feio. E pronto, isso leva a que eles depois façam uma grande reportagem comigo, que calhou ser o Chad também, eram para ter ido ao Líbano na guerra em Beirute, mas não conseguiram, por razões internas da RTP na altura. E essa reportagem no Chad, em 83, Enfim, faz com que então, o Ministro da Saúde, o Sr. Maldonado Nelha, me escreva para Bruxelas e, de repente, eu decido vir. Vir para o país, como eu digo, as minhas origens paternas, quando eu só cá tinha vindo a primeira vez, um ano depois da Revolução do 25 de Abril.
Que era um país ainda desconhecido para si.
Era, sem dúvida, sim.
Falamos desse país já a seguir. O Dr. Fernando Nobre, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei o Dr. Fernando Nobre para conversarmos um bocadinho e naturalmente temos que falar também um bocadinho sobre a sua história para percebermos também melhor este seu percurso de vida. Depois da África, depois da Bélgica, onde se formou, depois da França, onde começa esta colaboração com os Médicos Sem Fronteiras, acaba por a regressar a Portugal e é aqui que vai fundar a Assistência Médica Internacional, a AMI, uma organização não governamental. Um país, estava-me a dizer, que conhecia pouco. Portugal conhecia dos livros, teria estudado, obviamente, na escola, tinha cá estado uma vez, durante quanto tempo?
Eu vim a primeira vez no verão de 75, chamado verão quente. Devo confessar que não me apercebi que era o verão quente, porque tão entusiasmado andei a visitar Portugal, não é? As zonas históricas de Portugal, e apaixonei-me pelo país, como eu digo, as minhas origens paternas. Do lado do meu pai, eu sou de famílias de Douro e Minho. Douro, Távora, hoje freguesia de Taboaço. E depois Minho, Caminho e Valença do Minho. A mãe do meu pai é minhota, o pai do meu pai é douriense. E pronto, apaixonei-me por esse país e decidi criar a AMI. Eu fundei a AMI em 1984, para este ano 35 anos. Era um jovem de 33. E pronto, ainda estava na Bélgica quando eu fundei a AMI. Estava lá a fazer a minha carreira docente e, enquanto especialista na área da cirurgia geral e da urologia, e depois tive que tomar uma opção de fundo, que era ou continuava a viver na Bélgica, onde já estava há 20 anos, ou vinha para Portugal. E decidi vir para Portugal com a minha mulher.
Não tinha filhos?
Tinha dois filhos.
Já tinha?
Já tinha, um filho de 5 anos e uma menina de 3. São os meus mais velhos, do meu primeiro casamento. Nascido em Bruxelas, e vim para Portugal para começar, enfim, algo que não existia cá, que era um movimento humanitário tipo Médicos Sem Fronteiras. E não estou arrependido, independentemente, qualquer um compreenderá, para já eu falava e talvez ainda falo com uma pronúncia. Em Angola tínhamos uma pronúncia, e depois eu mantive a minha pronúncia, permanecendo, enfim, 3 décadas fora do país, quase. Por outro lado, não conhecendo ninguém, a não ser uma irmã que tinha vindo viver para cá 2 anos antes, a minha família, durante grande parte da minha vida, se reduziu ao meu pai, à minha mãe e aos meus irmãos. Só depois, no tal processo especial que eu vivi há, vai fazer 8 anos, dia 23 de janeiro, é que eu vim a saber qual era a minha família portuguesa. Bem sonante, diga-se de passagem, não só os Távores, mas hoje os Marcos Guedes, a Frei Leite, o Gomes Mota, enfim.
A ramificação era grande e não fazia ideia.
Cabral da Moncada, não me fazia a mínima ideia, e só depois, porque o meu pai nunca me tinha falado disso, que eu saí daqui com 13 anos, o meu avô era oficial do Exército, e o meu pai nunca, não voltou a Portugal durante 40 anos. E o sonho dele, inclusive, era de estar enterrado em África, mas está enterrado cá. E por isso, pronto, com quase 60 anos na altura, descobri quem eram os meus parentes, mas se os descobri na altura, também os perdi imediatamente de vista, desde então. E a minha família continua a ser. Os meus pais já cá não estão, os meus irmãos, obviamente a minha mulher, mãe das duas meninas mais novas que eu tenho, estão a viver em Londres, e a AMI, pronto, exerci a minha profissão no Algarve, onde, enfim, ajudei a criar uma rede de hospitais, são os hospitais
particulares. Estava mais calor no Algarve, não?
Sim, não, reparo, foi impressionante porque só um episódio muito curto, ou seja, que a rádio, enfim, é preciso ser circunciso. Eu, em 83, fui convidado para o 5º Congresso Nacional de Medicina, na Gulbenkian, para dar uma conferência. Pagaram-me viagens, estadia, tudo, vim, dei a minha conferência. Quando, 2 anos depois, tive de vir para Portugal, aí começaram os problemas. A sorte minha foi que Portugal entra para então CEE dia 1 de janeiro de 86. Senão não queriam me dar a equivalência dos meus títulos académicos. Como Portugal, eu vim em novembro de 85, Portugal entra dia 1 de janeiro de 86, veio uma ordem de Bruxelas para a Ordem dos Médicos de Portugal, intimando-lhes imediatamente de me darem a equivalência, porque eu não tinha comprado títulos, eu não os tinha roubado, eram autênticos, e foi que me facilitou a vida. Não obstante, o facto de não ter estudado cá, o facto de não ter uma rede de colegas cá, o facto de, embora ter, com toda a humildade, ter tido uma formação excelente, ainda hoje, digo, não com orgulho, mas é um facto, eu sou o único urologista português a ter ganho o primeiro prémio da Associação Europeia de Urologia e ganhei em Copenhague em 84, um ano antes de vir para cá. Não houve ninguém que me oferecesse um lugar como assistente. Ninguém. Então, como eu nasci à Beira-Mar, Luanda, eu pensei, já que nasci à Beira-Mar, olha, vou para a Beira-Mar. E fui para Portimão, onde abri um consultório. Eu, que nunca tinha exercido medicina privada, comecei a exercer medicina privada. Durante 6 meses, fechado que nem um leão em jaula, porque não me aparecia ninguém. Cheguei a escrever para as faculdades para o Brasil e fui aceito numa grande universidade, no estado de Santa Catarina. Mas depois pensei, já comeste o pão negro, que Deus ama, que o diabo amassou, vais comê-lo até o fim, também não te vais embora. E com o tempo e com a persistência, daí eu dizer que talvez a única forma de heroicidade está na persistência, acabei por vingar, por fazer a minha vida, por ser convidado para a faculdade, depois de me terem dado o doutoramento honoris causa, aqui não precisa, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Hoje sou professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde sou professor regente de uma disciplina que eu criei, que é a Medicina Humanitária.
E também outras universidades privadas.
Agora já não existe. Não. Desde os meus 50 anos, por isso eu já fiz 67. Quando eu fiz 50 anos, parei completamente o exercício da medicina.
O tempo não dava para tudo.
Não. E fiz uma opção de fundo, que era, como a mim foi-me engolindo progressivamente. Se no início a minha estadia em Portugal era um dia para mim, o resto era para a minha atividade clínica, aquilo foi-se reduzindo, até que chegou no fim, era toda a semana para mim e um dia para o meu consultório. E aos 50 anos tomei uma decisão de fundo, foi encerrar o consultório. Os meus filhos mais velhos já tinham vindo para as faculdades em Lisboa e pronto, decidi dedicar-me a 100% a mim, o que eu faço hoje. Tirando, enfim, o facto de ser professor da faculdade em Santa Maria e pronto, é hoje os dois polos da minha vida. O polo principal, 90% é a AMI, 10% a minha carreira académica.
Estou a conversar com o Dr. Fernando Nobre, que tem estas e muitas outras histórias para contar-se. Vale a pena ficar por aí.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o Dr. Fernando Nobre passou aqui pelos estúdios da Renascença, falamos da sua vida, falamos da AMI também, naturalmente. É impossível dissociar uma coisa de outra.
É o meu quinto filho.
E estava a olhar para alguns números, calhar os números também já não estão atualizados. Participou como cirurgião em mais de 250 missões de estudo.
Sim, são mais mesmo.
Será o mais, já não é mais. A esta já altura. Em mais de 70 países.
Exatamente,
o que também
83.
Põe em perspectiva aquilo que nós conhecemos do nosso mundo.
Sim, até hoje estive em missões em 83 países, por isso os números estão efetivamente atualizados.
Estão por baixo.
Mas já estive em mais de 185, por outros motivos, interesse pessoal, conferências, enfim, iniciativas diversas. Tenho uma imagem...
Já faltam poucos.
Sim, faltam poucos, pouquíssimos. Mas também não é essa a minha intenção. Eu, como dizia há pouco, há pessoas cuja intenção é terem um carimbo de todos os países do mundo. Eu só ter ido 45 anos, todos os anos, ao Congo, se tivesse lá ido uma vez e tivesse repartido o resto, eu fui dezenas de vezes à Guiné-Bissau, a São Tomé, enfim, a tantos países, tantos, Brasil, Angola, etc, etc. A minha intenção não é ter um carimbo em cada país. Costumo dizer, antes de morrer, eu só gostaria de ir à Antártida, ao Japão profundo, talvez ainda com o mito dos samurais e do conceito de honra, e à Sibéria. Aí, preso numa imagem do teu filme, o Dr. Zhivago, pronto. O resto, acho que já tenho uma fotografia que me satisfaz.
Portanto, a Antártida e a Sibéria por questões de fotografia quase mais bonitas, ao Japão por questões culturais.
A Antártida, talvez, eu também sempre tive uma apetência para testar os meus limites. Acho que a Antártida testa os limites de qualquer um. A Sibéria, por razões talvez sentimentais, prenda com o filme, embora no inverno, e é no inverno que eu queria lá ir, se possível para ouvir os lobos, o Japão por questões culturais. Agora, acho que tenho uma fotografia, enfim, não é completa, não é perfeita, mas acho que tenho uma fotografia do nosso mundo.
Até porque muitas vezes, quando o encontra, não é o cartão postal, encontra-o ao outro lado do nosso país.
Exatamente, há muitos países que eu conheci, infelizmente, nas piores tragédias. Eu estou a pensar assim: a tarde foi um genocídio na Holanda, terremotos em vários países, tsunamis, enfim, cheias, derrocadas, países desestruturados, como ainda agora estive na Venezuela. E falarei com muito tacto para não pôr em causa, enfim, certas pessoas com quem estive por lá, da igreja ao mundo da medicina, ao mundo académico, etc, etc. Mas há muitos países, sim, que eu conheci em situações limites, países também onde algumas vezes sobrevivi, porque também é preciso ter sorte na vida para se manter vivo de vez em quando. Mas não, acho que já sobrevoei a este planeta, enfim, muitíssimas vezes, e acho que tenho uma fotografia, se não é completamente, enfim, real, permite-me hoje talvez antecipar alguns acontecimentos que não vão ser nada agradáveis e que nos já estão a bater à porta, nomeadamente, e cito só apenas quatro: a miséria e a exclusão, as alterações climáticas brutais, a questão da corrida aos armamentos brutal e a questão da robotização, a dita chamada inteligência artificial, que vai ser um desafio tremendo para toda a humanidade.
Será certamente. Eu vou pegar na sua deixa e se calhar passamos então para a Venezuela, onde a AMI respondeu-me novamente a um pedido, desta vez da ASOMELUV, não é?
Sim, a Associação de Médicos Luso-Venezuelanos.
E, basicamente, é uma organização, como disse, de médicos luso-venezuelanos, que apoia diretamente a comunidade luso-descendente em 5 cidades. E é bom nós termos presente que nós, de alguma maneira, temos 500 mil de pessoas com ligação a Portugal.
É verdade.
Imigrantes, luso-descendentes, enfim. 500 mil, é muita gente, é dos países do mundo que mais acolheu e é dos países do mundo com uma situação mais dramática neste momento.
Sim, a questão da Venezuela, e eu referi há pouco, vou falar com imenso tacto, porque é um país que está numa situação, enfim, complicadíssima em termos cívicos, sociais, económicos, financeiros, culturais menos, mas mesmo assim também são atingidos. E é verdade, temos lá uma comunidade que eu já conhecia há pelo menos 2 décadas, porque eu fui ainda do tempo antes do presidente Chaves, depois estive lá durante a presidência do Chaves e é a primeira vez que estive lá durante a presidência do atual presidente. E é evidente que o país está numa situação muito, muito periclitante. O facto é que, enquanto não houver um apelo da ajuda internacional, só houve um apelo dirigido especificamente à Organização Mundial da Saúde, que está presente, assim como a Associação Pan-Americana da Saúde, não é possível intervir às frades. E a melhor forma que podemos ajudar os elementos da nossa comunidade também atingidos, onde a associação já tinha mais de 300 e tal médicos, por isso, filhos de imigrantes, filhos de segunda e terceira gerações. E desses, possivelmente, mais de 100 já saíram do país. Apenas dois, três dados que dão para demonstrar que o país está a precisar de apoio. E sem entrar em considerantes políticos, que a mim, eu tenho as minhas opiniões próprias, mas enquanto presidente da AMI, não as posso exprimir. A saber, se já saíram da Venezuela cerca de 2,3 milhões de pessoas, apontam para que este ano saiam mais, pelo menos, 3 milhões. Estamos a falar de um país que, no ano passado, 2018, teve uma inflação superior a 1 milhão. Este ano aponta-se uma inflação de 10 milhões. Não nos passa pela cabeça o que é isso. Um cidadão venezuelano, por dia, só pode levantar no banco, em termos nacionais, não é em cada banco, é uma vez por dia, 1.000 bolívares, o que no câmbio paralelo é talvez já inferior a 2 dólares. Estamos a falar num país onde a emigração, a saída de pessoal em geral, sai quem pode, faz com que efetivamente todo o sistema económico e social do país fica afetado, nomeadamente a área da saúde, a disponibilidade em exames complementares, de diagnósticos, medicamentos, etc, etc. Nesse sentido, nós decidimos atribuir um financiamento, já que não nos é possível, lá estamos claramente com equipas próprias, como tivemos em tantos, tantos países, inclusive da América Central e da América do Sul, vamos dar uma ajuda financeira para que os mais debilitados da nossa comunidade possam se socorrer. Porque há uma falácia, toda a gente pensa que todos os imigrantes ficaram ricos. Não. Há muitos que não ficaram ricos. Inclusive a AMI já tinha cofinanciado em Caracas um lar para os mais desvalidos dos nossos idosos. E por isso temos comunidades, que seja em Caracas, em Valência, etc, 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 em Maracai, em Vargas, temos comunidades, pessoas das nossas comunidades estão a passar grandes necessidades. Como eu tive a ocasião durante esta minha viagem de falar com padres, com médicos, com professores universitários, não com políticos ativos, que recusei-me a isso, porque fui abordado para falar com pessoas da oposição, mas eu não estava lá para fazer política.
Não era essa a missão.
Não era essa a missão. Entendo que é a maneira mais eficaz que temos para poder ajudar. Eles já lá estão, independentemente dos 315, já mais de 100 médicos já saíram, mas ainda têm uma rede suficientemente forte, uma vontade e um voluntariado ativo, que com alguma ajuda financeira pode prestar um auxílio concreto aos mais desvalidos. E é isso que vamos, é que estamos a fazer.
Dr. Fernando Nobre está cá hoje. Ainda temos mais um bocadinho para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Tenho estado a conversar com o Dr. Fernando Nobre, que ainda há pouco tempo, eu estava a dizer, 2 meses?
Sim, sensivelmente, um pouco menos de 2 meses.
Um pouco menos de 2 meses esteve na Venezuela. A AMIR resolveu apoiar a Associação de Médicos Luso-Venezuelanos, 30 mil euros, sensivelmente, é um montante que está em causa. Estamos a falar de medicamentos, de equipamento que irá para lá.
Um quarto do financiamento vai ser para ajudar a pagar honorários desses médicos, porque com a inflação que eu descrevi há pouco, as pessoas entenderão facilmente que não é fácil viver, seja para que profissão for. 3 quartos é para medicamentos.
E sem dinheiro, obviamente, os cuidados de saúde são caros, sem dinheiro também não há uma série de coisas essenciais aos cuidados básicos.
Não há medicamentos, não se podem fazer tratamentos, não se pode ser operado, e então para doenças tipo cancerológicas é difícil, são medicamentos caros, enfim. É a verba que para já, no nosso orçamento deste ano, tínhamos disponível e veremos do futuro. Agora,
a grande frustração neste tipo de locais, e nós estamos a falar só da Venezuela, estamos a falar da sua experiência, sim, é de perceber que às vezes com doenças e situações perfeitamente quotidianas na Europa, nós sentimos-nos impotentes para as conseguir resolver.
Sim, nós na Europa, independentemente, enfim, de algumas frustrações ou de algumas queixas.
Com certeza, que ninguém fica vivo, ninguém fica cá.
Nós vivemos numa árvore de Natal, ainda. Vamos ver o futuro e logo se verá. Mas em relação a países, e nomeadamente a Venezuela, com todo o tacto possível, enfim, para ver se também um dia poderei lá voltar. É evidente que há países pelo mundo fora onde a primeira necessidade das pessoas é de sobreviver. Quando há pessoas que vão à procura de comida no lixo, também em Portugal as há. Porque nós em Portugal temos 16 equipamentos sociais, as portas amigas, as equipas de rua, dois abrigos para sem abrigos. Nós também temos necessidades reais em Portugal, não as vamos, enfim, escamotear. Agora, comparativamente a outros cenários com os quais eu lido regularmente, ainda daqui a pouco irei para o Brasil, para o Nordeste, depois irei para o Bangladesh e depois, enfim, para o Zimbábue. Eu estou constantemente a ser confrontado com situações que me permitem classificar-me como sendo, é uma metáfora que eu utilizo, a casca do ovo de avestruz, a saber, pertencente a uma super elite, que é a casca. E o interior do ovo é a massa humana que está em situação periclitante. Se a casca não se ocupar do interior do ovo, o ovo vai apodrecer e vai arrebentar com tudo isso. Por isso, eu costumo dizer, se não for por um humanismo puro e sem ser anjo nenhum, é o que me tem conduzido há mais de 40 anos, que seja em nome da inteligência.
Porque se não for a bem, vai a mal.
Ah, exatamente. Isso é que é uma cirurgia. Mais vale operar uma hérnia a frio do que uma hérnia já com sinais de peritonite. Isso é complicadíssimo. E por isso, era bom acautelar-me. Não nos acautelámos nas alterações climáticas. Repara, o tiro de na Cimeira do Rio em 92. Já lá vão 26 anos, quase 27. Sabemos o que está a acontecer. As últimas notícias, a Antártida está a desgelar 6 vezes mais rápido do que as piores previsões. E já não há nada a fazer.
Ficamos com as boas intenções. Ainda agora em Paris, ficamos com as boas intenções. E se não mudar a presidência? Porque se mudar a presidência, depois, se calhar, nem as boas intenções.
E por isso, podíamos ter feito as coisas a bem. Há 30 anos ainda era possível reverter uma situação. Atualmente, não. Faça o que se fizer hoje. Vamos ter que arcar com as consequências da nossa péssima governação global para os próximos 30 anos. Eu já cá não estarei, mas. Repara, ainda hoje, ao chegar à Renascença, ouvia que na Austrália estão-se a viver a temperaturas de 50 graus, mínimos de 36. Para Paris está-se a prever em 2055, para aí, temperaturas no verão de 55 graus. Quer dizer, as pessoas têm que acordar, bom, já mais vale tarde do que nunca, mas a governação global tem de ser pressionada pela cidadania.
E daqui a 30 anos seremos 10 mil milhões. Portanto, maior esforço ainda em cima deste
E
deste
cada ano que passa, e eu estou a caminho de velho, já sou um idoso, oficialmente já sou idoso, apercebo-me que cada ano que passa a situação está-se a complicar. Quando eu comecei na ajuda humanitária há 41 anos, para aí, eu sempre pensei que passado uma geração isso podia ter avançado, enfim, noutro sentido. Não. É evidente, houve progresso, houve sim, mas não soubemos acautelar, e aí culpa a minha geração, é a primeira responsável globalmente, não soube acautelar e reagir atempadamente para evitar danos maiores. E os danos maiores estão já à porta e vão acontecer.
Então vou aproveitar para nós terminarmos a conversa e perguntar-lhe precisamente isto. Eu vi uma frase, não sei se a frase se corresponde àquilo que o seu pai lhe terá dito ou não. O seu pai lhe terá dito em relação à política que era uma porcaria. Não seguiu muito bem o conselho. Acabou por, de alguma maneira, se envolver. Quer dizer, política é aquilo que nós fazemos também no dia-a-dia e a mudança que nós fazemos em prol da sociedade. Portanto, na verdade, política já faz há muitos anos. Mas acabou por ser candidato às eleições presidenciais em 2011. Por ter sentido essa necessidade, que há uma falta de liderança, não é só em Portugal, no mundo que nos encaminha para um futuro melhor. Quais é que foram, de outra maneira, as motivações?
Não, as motivações foi porque fui sendo contactado por muitas pessoas do Porto ao sul do país, dizendo por mensagens ou por conversas, devias avançar. Eu fui refletindo. Tinha idade, era professor universitário, só por isso corri o escola académico, também não me faltava. Tinha uma experiência do mundo com toda a simplicidade que poucos tinham e que poucos têm. Um conhecimento global, uma sensibilidade humana e talvez podia ter dado um outro contributo. Porque quer queiramos, quer não, embora todos façamos política, eu faço política social, humanitária, enfim, ambiental, há mais de 40 anos, nós temos depois que nos sujeitar a decisões de política, da res pública, como se diz, e não podemos fugir a elas. Talvez podia ter dado um cunho diferente às funções e à visão, e transmitir. Eu lembro quando eu fui candidato, fui convidado pelo embaixador dos Estados Unidos, pelo embaixador da China, e o embaixador da França fez um almoço, então eram perto de 17 embaixadores francófilos, queriam-me ouvir. Eu fui dizendo exatamente isso. Que não bastava um Barack Obama, com todas as qualidades e defeitos que ele tinha, é preciso que haja um agrupamento ao nível global de pessoas que têm uma certa visão do mundo, para podermos levar esse mundo podia ter sido levado por outros caminhos. A bem, vai ter de ser a mal. Não me arrependo nada do que fiz, filo por convicção, inclusive depois, quando, enfim, concorri, sempre como independente, porque eu nunca pertencia a nenhum partido político, nem pertenço, e quando depois concorri a Presidente da Assembleia da República, caso inédito, não fui eleito, sou o primeiro caso neste país, mas também o primeiro independente a ter sido proposto para esse posto. Não podia mudar tudo, mas acho que podia ter mudado algumas coisas, porque cada um faz a cadeira onde se senta. Eu tenho um percurso de vida, repare-te, me levou depois a recusar todos os lugares que me foram oferecidos, e foram vários, de conselheiro de Estado, embaixador para aqui, embaixador para ali. Eu recusei liminarmente tudo, porque eu tinha aceito desafios. Eu nunca concorri para taxas. Eu sempre trabalhei. Tenho 67 anos já feitos, o ano passado, e continuo a trabalhar, e vou conseguir trabalhar até aos 80, para preparar a segunda geração da AMIC. Estou a preparar ativamente, porque eu posso morrer de um dia para o outro. E a casa, enfim, o meu testamento inclusive existe, e por isso, se eu morrer, a casa não cai no vazio. Acho que poderia ter dado um contributo que não consegui dar, aí falhei, porque não é fácil sozinho, é um desafio tremendo, ninguém imagina o que é, tremendo, sem apoio de ninguém, sem apoio político, sem apoio da ex-presidente, sem apoio financeiro, sem apoio de coisa nenhuma.
É o homem contra a máquina, contra as máquinas.
Não, é terrível, 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 por isso é uma experiência a não repetir nunca mais, porque eu sei os riscos em que eu coloquei toda a minha família. Isto quer dizer acabar na miséria total, com dívidas. E por isso continuo a dar o meu contributo como professor na faculdade, aos ensinamentos que passo para os meus alunos do mundo. No quadro da AMI, é uma casa, é uma gota d'água, mas é uma casa que mesmo assim todos os anos ajuda diretamente cerca de 600 mil pessoas no mundo, indiretamente 3 milhões. É uma microgota, mas que tenho a consciência absoluta de que temos minorado sofrimentos em Portugal e no mundo, temos. Agora, pronto, cada um faz o que pode com as armas que tem, e eu continuo a fazer aquilo que posso com as armas que ainda disponho. Que Deus me dê saúde mais uns aninhos, é a única coisa que peço, que mantenha a saúde. Pronto, as gripes, quando me batem, batem, é de caixão à cova, com vacina ou sem vacina, diga de passagem. Mas pronto, olha, estou vivo e estou sempre com a mesma vontade, a mesma energia, a mesma visão
e olhando para o futuro e com projetos para o futuro.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Tive um grande prazer em que tenha passado por
aqui. A honra foi toda a minha. Muito obrigado por me ter convidado.
O Dr. Fernando Nobre, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.